Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 27 de maio. Foi o dia em que uma tentativa de golpe de Estado de Nito Alves causou confrontos em Luanda. Nos dias que se seguiram, milhares de pessoas foram presas e mortas. Foi em 1997. Hoje aqui em Washington, 29 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação, nos primeiros 30, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Vários destacados dirigentes da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, foram presos. No Iraque, bombistas suicidas matam 17 soldados governamentais. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola e o 27 de maio domina a nossa atualidade. Manifestações reprimidas em Luanda e em Benguela.
Sim, devem ser brutalmente reprimidos aqui no Largo 1º de Maio. Não chegavam aí nenhuma centena de jovens que queriam manifestar, que queriam entrar aí no Largo.
Juristas comentam decisão do governo de recusar investigação independente e confrontos no Monte Sumi.
É a própria afirmação clara de que o nosso governo não valoriza a paz, não valoriza o diálogo e não está interessado em respeitar até os próprios tratados internacionais.
Prisões no Lubango e a malária em Malanje vão também ser alvo de reportagem e também uma ameaça de greve dos enfermeiros. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais hoje com a Mayra de La Saleta.
As autoridades norte-americanas acusaram 14 pessoas, incluindo os 7 dirigentes da FIFA detidos hoje na Suíça, por corrupção envolvendo o Mundial da África do Sul, as eleições para a presidência da FIFA em 2011 e a Copa América do próximo ano, entre outras competições. Em conferência de imprensa, a procuradora-geral americana Loretta Lynch disse que há 14 suspeitos, dos quais 7 já foram detidos. Lynch recusou comentar a situação de Joseph Blatter. A procuradora revelou ainda que 4 pessoas já admitiram a culpa, incluindo um antigo secretário-geral da CONCACAF, Charles Blazer, e José Awila, de 71 anos, dono da Traffic Group, a maior agência de marketing desportivo da América Latina. As autoridades suspeitam também dos acordos de patrocínio da seleção brasileira, entre outros torneios e competições. Segundo a acusação, os executivos da FIFA usaram as suas posições para solicitar subornos ano após ano, torneio após torneio, disse Lynch. Isto é o Campeonato do Mundo da Fraude, acrescentou Richard Weber, diretor da Investigação Criminal do Tesouro, presente na conferência de imprensa, acrescentando que hoje as autoridades deram um cartão vermelho à FIFA.
No Iraque, atentados suicidas mataram pelo menos 17 soldados governamentais na província de Anbar. Isto numa altura em que as forças de governo estão a desencadear uma contraofensiva para tentar desalojar os militantes do chamado Estado Islâmico. Entidades militares iraquianas disseram que os ataques se verificaram ontem à noite perto da cidade de Fallujah, que está na mão dos militantes. As forças militares governamentais estão focadas em zonas em redor da capital provincial Ramadi, de modo a cortar as linhas de abastecimento antes de tentarem retomar a cidade propriamente dita.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Human Rights Watch, afirmou que o grupo militante Hamas cometeu crimes de guerra, raptando, torturando e matando palestinianos na faixa de Gaza durante o conflito do ano passado contra Israel. Segundo aquela organização, 23 palestinianos foram mortos e dezenas de outros detidos e torturados pelo Hamas. As vítimas eram rivais políticos do Hamas ou pessoas acusadas de colaborarem com Israel.
Duas organizações de direitos humanos acusaram a Gâmbia de deterem ilegalmente dezenas de amigos e familiares de indivíduos acusados de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado ocorrida no final de 2014. A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional revelaram que aquela nação africana deteve os amigos e familiares sem indicar os locais onde se encontram, encontrando-se entre os detidos idosos e um rapaz jovem. Os grupos apelaram à Gâmbia para revelar os locais dos detidos e acusá-los de qualquer violação ou proceder à sua libertação. Os detidos estão todos relacionados com um ataque falhado contra o edifício da presidência na capital, Banjul, a 30 de dezembro de 2014.
Thank you.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como ouviram, hoje é o dia 27 de maio e em pelo menos duas cidades houve tentativas de manifestações e houve prisões. Vamos começar na capital. Poucas dezenas de jovens que tentavam manifestar-se no Largo 1º de Maio foram atacados pela polícia e pelo menos 9 foram presos, entre eles Adolfo Campos. Os jovens pretendiam protestar contra os assassinatos políticos registados no país desde a independência. Em conversa com o correspondente da Voz da América em Luanda, Coque Mukuta, o advogado Francisco Miguel Michel diz ter presenciado tudo e conta como aconteceu.
Aconteceu aí por volta das 14h40, 14h35, se não me engano. Mas por quê? Por que não deixam os homens manifestarem? Por que, rapaz? É de lei, é constitucional. É uma garantia jurídica que está consagrada na Constituição. Vi devem ser brutalmente reprimidos aqui no Largo 1º de Maio. Não chegavam aí nenhuma centena de jovens que queriam manifestar, que queriam entrar aí no Largo para manifestar, porque o Largo está completamente cercado de polícia, com caixas polícias. Mas o que me admira é que os jovens não estavam a fazer arruaças. E eram muito poucos. Qual ali a necessidade que a polícia tinha de reprimir daquela forma tão brutal como se reprimiram aqueles jovens? E levaram-nos presos. Eu vi o carro. Estou a ver, assisti de perto a repressão desde o início. Arrastaram-no. Depois ficou aí desmaiado no chão. E ainda assim, de forma brutal, sem socorro, sem qualquer cuidado, levaram, entraram no carro e levaram, com mais outros indivíduos presos. Quer dizer que esses polícias que estão aqui não são polícias, escola nenhuma, são da IDADISA, Segurança do Estado, órgão repressivo mesmo.
O advogado Francisco Miguel Michel, que diz não entender a ação das autoridades e considera que o governo angolano pode estar a forjar uma fraude a um outro 27 de maio, como ele próprio recorda ter vivido em 1977.
Eu não percebo por que esse regime está tão exacerbado. O que é que pretende? Eu não consigo perceber. Que sistema político é esse que nós temos aqui? Que regime político é esse? E não, o MPLA mesmo não se apercebe que só tem estado a dar tiros no próprio pé. Porque isso vai criando, vai cerrando ódios. Que depois chegará, não sei se é isso que pretende, né? Para encontrar um novo 27 de maio. E logo hoje, dia em que eu sobrevivi do massacre, porque o que eu vi não tem qualificativo, não sei como descrever, mas ainda tenho memórias, né? Com mistura de comportamentos racistas que eu presenciei, brancos que não tinha visto, estavam todos na rua fardados a reprimirem e a arrasar tudo que era civil ou militar fardado. Viu? Até que eu fui desterrado por um estupro.
Era o advogado Francisco Miguel Michel, em entrevista à Voz da América, ele que passou 3 anos de cadeia desterrado que o levaram a escrever Nuvem Negra, com relatos do que se passou na prisão do Moxico por ser apoiante de Nito Alves. Em Benguela houve também uma tentativa de manifestação e agentes da polícia prenderam 13 jovens do chamado Movimento Revolucionário, pouco depois do início de uma marcha de solidariedade com as vítimas do 27 de maio de 1977. O movimento fala em 2 desaparecidos na sequência do alvoroço que se registou nas imediações do Largo da Peça, de onde partiram os jovens que também protestavam contra as desigualdades sociais. João Marcos.
Os jovens manifestantes foram recolhidos em 3 viaturas da polícia, num ambiente de muita agitação, quando proferiam palavras de ordens que repudiavam também os assassinatos de Kasuli Kamuling. A manifestação, desautorizada pela polícia a 11 de maio, à altura em que o movimento deu a conhecer os seus intentos, foi a demonstração de que outros protestos estarão a caminho. No rescaldo de alguns minutos de rebuliço, o jovem Eduardo Ngumbe contou que os seus companheiros começaram por romper a primeira barreira policial, mas o reforço do efetivo pôs fim à manifestação.
Depois do início, marchamos por aí uns 10, 15 minutos. Fomos impedidos no jardim, né, por um aparato. Rompemos o primeiro aparato. Estamos a avançar, vem um segundo, né? Os primeiros que nos rompemos estavam a pé,
exatamente,
armados. O segundo dava de carro, estavam de carros, dois carros, rompemos. Depois é que chamaram o reforço. Exatamente. Os dois mais um, fizeram-se três carros e pararam-nos ali. Né? Nós ali não paramos de marchar, de gritar, né? Porque a nossa manifestação visava honrar, né, os nossos concidadãos que foram barbaramente massacrados no dia 27 de maio de 77. Chega de assassinatos, abaixa a ditadura, 36 anos de poder é muito, chega de corrupção, estamos desempregados.
Eduardo Ngumbe promete não parar, apesar dos atos de aliciamento.
Se fosse para pararmos, já devíamos ter parado, porque a gente já tem sido aliciado. Né? Nós temos negado propostas, né, de aliciamento.
Mas propostas vindas de onde?
Da governação. Da, sim, eles têm tido.
Proposta de telefonado, bens materiais.
Têm telefonado. Nós temos provas de que já haviam corrompido um dos nossos irmãos, né? Deram I-20s, o Reva. Nós sabemos disso. E, consequentemente, depois de ter aliciado o irmão, o movimento já estava baixo. Então, eis que agora nós não aceitamos nenhum tipo de aliciamento, nós não pretendemos parar, ou nos matam todos. Eu, como tinham dito, né? Eu vou preferir mil vezes vir morrer numa manifestação em prol da sociedade, porque a luta é social, não é individual, é coletivo, do que vir morrer de paludismo de acidente.
O movimento revolucionário promete constituir um advogado para a causa dos companheiros detidos. A operação de recolha foi liderada pelo comandante municipal, com quem a Voz da América não conseguiu chegar à fala. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O 27 de maio de 1977 continua a ser uma data controversa e sangrenta da história de Angola. 38 anos passados, após essas mortes, detenções e torturas de centenas de angolanos, que muitos deles mais tarde foram mandados para campos de concentração e fuzilados sem julgamento. Os chamados fraccionistas foram perseguidos pelo poder. Centenas, se não milhares, como dissemos, foram fuzilados. Na sequência desses incidentes que marcaram a história recente de Angola, vários militantes foram expulsos ou saíram do MPLA. Outros tentam ainda manter uma tradição diferente com o que dizem ser os ideais originários do MPLA, Koko Mokuta.
No seio do partido no poder surgiu a união de tendências. MPLA, que defende o direito de tendência dentro do partido. Gaspar António Manuel, um dos membros da união de tendências, MPLA, que se distanciou do MPLA, reconheceu que continuam as mágoas.
Realmente perdoa sim, mas que ser não.
Gaspar António Manuel diz ainda que quem viveu aquele momento deve ser reconhecido pelos danos causados nas suas vidas. De recordar que 27 de maio de 1977 e Kasuni ainda são questões feridas abertas na sociedade angolana e uma pedra no sapato do partido no poder. Historiadores e analistas dizem que apenas uma análise histórica, realista e distante dos factos poderá repor a verdade do 27 de maio da capital angolana para a Voz da América, Koko Mokuta.
E aproveito aqui para dizer que o engenheiro Joaquim Correia, um dos coordenadores adjunto da União de Tendências MPLA, é o nosso convidado no Angola Fala Só. E agora vamos falar de outra questão controversa, mas mais recente. O governo angolano recusou até agora a realização de uma investigação independente aos confrontos entre a polícia e membros da seita A Luz do Mundo. Confrontos esses que causaram um número ainda indeterminado de mortos. O governo angolano pediu mesmo um pedido de desculpas à Comissão de Direitos Humanos da ONU, que havia sugerido essa investigação, e acusou a Comissão de fazer acusações sem ter provas. Juristas angolanos dizem que isto não faz sentido. Manuel José.
O jurista Pedro Capracata disse ser um absurdo que o ministro da Justiça de Angola não saiba que as provas só surgem depois de uma investigação, por isso não faz qualquer sentido exigir que a ONU apresente provas de algo que ela ainda não investigou.
Não se pode pedir às Nações Unidas que apresentem a prova de que ocorreu antes de as Nações Unidas investigarem. A prova é sempre o produto de um processo de investigação. E ainda não investigaram, não podem apresentar provas. Só depois de investigar. E só assim é que, de facto, apresentará uma prova. Prova no sentido de confirmar que morreram apenas 3 pessoas ou no sentido de ver que morreram mais pessoas.
Outro jurista e ativista cívico do Ambo, Ângelo Capuacha, questiona seriedade do ministro e do governo angolano ao resistirem a um pedido da ONU.
Essa resistência que o governo angolano está a demonstrar no que respeita ao SUM em relação à iniciativa da ONU para se fazer algum inquérito é a própria afirmação clara de que o nosso governo não valoriza a paz, não valoriza o diálogo e não está interessado em respeitar até os próprios tratados internacionais de que o governo é signatário, como por exemplo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Os pronunciamentos do ministro da Justiça, do ponto de vista do próprio direito interno, reveste de uma inconstitucionalidade, mas material ao negar os preceitos constitucionais de reconhecer os tratados internacionais como parte do ordenamento jurídico angolano.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Continuamos em Luanda, mas à escala provincial, enfermeiros da província de Luanda podem entrar em greve geral a partir do dia 15 de junho se a entidade patronal não pagar dois salários em atraso em dois distritos urbanos e também não repor materiais gastáveis nas diferentes unidades hospitalares da capital. Venâncio Rodrigues.
O responsável do sindicato dos enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, disse à Voz da América que o governo provincial de Luanda tem cerca de 5 dias, a contar de ontem, a responder todas as reivindicações apresentadas em 2012, fim dos quais a greve será decretada.
A informação colhida desses elementos, desses dirigentes, não satisfaz o trabalhador, uma vez que eles revelam que não saber quando é que o salário sai. Nós estamos aguardando, né, que eles digam alguma coisa. De nossa parte, está aberto em termos de diálogo para qualquer contato, mas não diálogo negociado, porque os acordos são negociados e já não se negocia novamente.
O atraso salarial registra-se no município da Samba e nos distritos urbanos de Bela e Quilambaquiaxi, segundo António Quileba. O sindicalista acusou a Direção Provincial de Saúde de Luanda de não ter providenciado um encontro com o governador da província. Cerca de 9 mil enfermeiros trabalham na província de Luanda, sendo, na maior parte dos casos, os profissionais que garantem as consultas aos habitantes da capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630 e 17655. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens. Estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana, como eu já disse, é o engenheiro Joaquim Correia. Ele é um dos coordenadores, é o coordenador adjunto da União de Tendências MPLA, portanto, pessoas ligadas ao 27 de maio de 1977. A malária continua a ser a principal causa da morte em Angola e de Malanje chega-nos uma notícia preocupante. O número de mortos e de casos de malária aumentou no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. 58 pessoas com malária morreram nos primeiros 3 meses deste ano em Malanje, confirmou na terça-feira o supervisor do Programa Provincial de Combate à Malária na região, Marcelino Bravo. Isaías Soares.
Bravo, que falava no encontro de relançamento de parceiros da malária, comprovou o registro de mais de 60 mil pacientes com a referida patologia nos primeiros 3 meses de 2015.
Primeiro trimestre de 2014, 189.140 consultas. Primeiro trimestre de 2015, 180.648. Número de casos, 2014, em 7.159. Primeiro trimestre de 2015, 68.687. Óbitos, 2014, 46. 2015, 58.
Supervisor provincial do Programa de Combate à Malária, Marcelino Bravo, no encontro do órgão que delineia tarefas para combater o mosquito da enfermidade e reúne no seu seio representantes de organizações não-governamentais, sociedade civil, autoridades tradicionais e outros parceiros do Ministério da Saúde. O representante do Fórum Nacional de Erradicação da Doença, Afonso Sampaio, lembrou que a mesma ocupa o lugar cimeiro das causas de morte patológicas em Angola.
Todos os que se revejam no combate à malária, e porque a malária, apesar de tanto esforço que o governo tem empreendido, continua a ser o primeiro caso de morbilidade e de mortalidade a nível nacional. E Malange não fica atrás.
Isaías Frazes Malange, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E vamos agora para Malange, a super luta para Malange, não, para a Huila. A superlotação de presos continua a ser um problema através de Angola. A Huila não é exceção. A prisão central, construída para 200 reclusos, tem hoje 5 vezes mais presos. Teodoro Albano.
Os reclusos da cadeia central da Huila consideram demasiado altas as taxas fixadas para a obtenção da liberdade condicional e defendem outros procedimentos para a execução desta medida jurídico-administrativa. O pagamento do valor total em 50% e a outra metade amortizada gradualmente, já em situação de liberdade condicional, é o que defendem os reclusos, ouvidos pelo novo juiz-presidente do Tribunal da Huila, que visitou o estabelecimento prisional. A inquietação dos reclusos não se ficou por aí. Estes pedem mais celeridade no envio dos recursos ao Tribunal Supremo.
Tem que ser registado também certa morosidade no envio de processos ao Tribunal Supremo, bem como o atraso do retorno dos processos que se encontram no Tribunal Supremo há mais de 3 a 5 anos. Quanto aos reclusos detidos, ainda é notório o slogan prender para investigar, o que tem contribuído bastante na superlotação do estabelecimento prisional.
O porta-voz dos reclusos da cadeia central da Huila, João Batista, a sobrelotação da cadeia central da Huila é um velho problema que parece sem solução à vista. Com capacidade para cerca de 200 reclusos, a cadeia acolhe hoje mais de 1.000 detentos, entre homens e senhoras. O juiz-presidente do Tribunal Provincial da Huila, Arthur Ngunza, diz sensível aos problemas dos reclusos, promete mais celeridade processual e mostra-se satisfeito por a cadeia da província inexistir excessos de prisões preventivas.
Foi possível constatar, primeiro, que não há excesso de prisão preventiva. Em segundo lugar, a interação entre os serviços prisionais e o Ministério Público e o Tribunal Provincial é muito boa, é salutar. Há proximidade entre todas essas entidades, o que permite, de facto, que os processos andem com maior rapidez, com maior celeridade, há afluência nesse sentido. E vamos ver se continuamos a abraçar esta linha no sentido de manter este ritmo da celeridade processual. Vamos continuar a imprimir maior celeridade processual.
Palavras do novo juiz-presidente do Tribunal da Huila, juiz de direito Arthur Domingos Ngunza, recentemente apresentado na província. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O mundo do futebol foi hoje abalado pela prisão de 9 dirigentes e 5 parceiros da Federação Internacional de Futebol, FIFA, há apenas 2 dias de um congresso para eleger um novo presidente. As prisões foram efetuadas a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que os acusou de corrupção e conspiração durante um longo período, que envolveu o pagamento de mais de 150 milhões de dólares em troca de direitos de comercialização e outros. As prisões ocorreram na Suíça, onde vai decorrer o congresso da FIFA. A procuradora federal americana, Loretta Lynch, disse que as pessoas indiciadas abusaram das suas posições para adquirirem milhões de dólares em subornos e comissões. Entre os acusados estão 2 vice-presidentes da FIFA, o uruguaio Eugênio Figueiredo e Jeffrey Webb, das Ilhas Caimão, e que é também presidente da CONCACAF, a Associação das Federações da América Central, Norte e Caraíbas. O diretor de comunicações da FIFA, Walter de Gregório, tentou dar um tom positivo ao escândalo, afirmando que tinha sido a direção da FIFA que entregou às autoridades o relatório de uma investigação independente pedida pela FIFA a acusações de corrupção na concessão dos Mundiais da Rússia e Qatar em 2018 e 2022.
It's a hard time. It's not nice to be here in front of you.
É uma ocasião difícil. Não é agradável estar aqui em frente a vocês a tentar explicar algo que não é bom. Ao mesmo tempo, para nós, para a FIFA, isto é bom. É bom porque confirma que estamos na via correta. Magoa, não é fácil, mas é o único rumo a tomar.
O porta-voz da FIFA tornou claro que o presidente Sepp Blatter não se tenciona demitir.
Ele é presidente e dentro de dois dias há eleições. Se os 209 membros o reelegerem, então ele será presidente para os próximos quatro anos. Ele está concentrado no Congresso. Podemos dizer que o stress é um pouco mais elevado hoje do que ontem, mas ele está calmo porque sabe, como foi agora confirmado mais uma vez, que ele não está envolvido.
Interrogado se agora com estas investigações há a possibilidade dos Mundiais do Qatar e Rússia serem cancelados devido a acusações de subornos, o porta-voz Walter de Gregório respondeu que não podia entrar em especulações.
Russia and Qatar will be played. This is what is fact today.
Os Mundiais do Qatar e da Rússia vão realizar-se. Isso é um facto. Hoje eu não vou especular sobre o que se poderá passar amanhã, ou depois de amanhã, ou noutro dia qualquer.
Palavras de Walter de Gregório, diretor de comunicações da FIFA, num caso que ainda, de certeza, vai dar muito o que falar. Rapidamente, outras notícias do desporto. Hoje é a final da Liga Europa. Sevilha, atual detentor do troféu, defronta o Dnipropetrovsk, da Ucrânia. Hoje, na NBA, o Golden State tem a oportunidade de se qualificar para a final, caso derrote o Houston Rockets no quarto jogo desta meia-final, ao final da Conferência Oeste. O Golden State comanda a eliminatória por 3-1. Ontem, o Cleveland Cavaliers qualificou-se para a final, derrotando o Atlanta por 118-88. Cleveland venceu à vontade a eliminatória 4-0. O que é que causa a pobreza? São várias as causas, desde a falta de inclusão num sistema financeiro a outras. Em Moçambique, o governo quer incluir os segmentos mais pobres da população no setor financeiro, algo que se apresenta difícil. Ramos Miguel.
A antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que em Moçambique vários fatores contribuem para a exclusão financeira, entre os quais se destaca a falta de infraestruturas diversas, incluindo estradas, redes de telecomunicações eficientes e energia, entre outras. A antiga governante moçambicana assinalou que outros fatores têm a ver com o desenho de produtos financeiros sem ter em conta a apetência e o desejo dos utilizadores, juros altos e a auto-exclusão devido à falta de educação financeira. Por seu turno, o economista Jorge Matini considera que a inclusão financeira passa também por um compromisso claro do governo com conceitos nacionais de desenvolvimento e não com questões de segurança como tem acontecido em Moçambique.
Nos últimos anos, a defesa, a segurança recebeu mais. Nós estamos a ver resultados na maior eficiência da polícia, no maior apetrechamento da polícia, no maior controle das fronteiras. Nós estamos a ver resultados, quer dizer, com maior impacto que justifica o investimento que estamos a dar.
Matini considera que os setores que podem contribuir para a redução da pobreza das pessoas continuam negligenciados e lamenta que as condições de segurança não melhorem, apesar da primazia que se dá a este setor. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E o Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada desta questão. Portanto, até ao início dessa segunda meia hora vamos ficar com os reis dos blues, Buddy Guy, B.B. King e Eric Clapton.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, ataques suicidas matam 17 soldados governamentais, 14 dirigentes da FIFA acusados de corrupção, a Amnistia Internacional diz que Hamas cometeu crimes de guerra na faixa de Gaza. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Callius, a produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde muitos analistas dizem que com a falta de infraestruturas e de um sistema de microcrédito eficaz em regiões mais carentes de serviços bancários, vai ser difícil pôr em prática a estratégia de inclusão financeira pretendida pelo governo. Ramos Miguel, com os pormenores.
O Banco de Moçambique diz-se empenhado numa estratégia de inclusão financeira das pessoas, mas não está claro que a população é que, de facto, vai beneficiar disso. Também não se sabe quantas pessoas não têm acesso a serviços financeiros no país. Perguntamos a Dias Macuaco, do Departamento de Supervisão do Banco de Moçambique, qual é o objetivo dessa estratégia e até que ponto a mesma pode contribuir para a redução da pobreza no país.
É fazer com que os serviços financeiros cheguem às pessoas. Nós queremos é que, de forma física e agora também com o advento das instituições de moeda eletrónica, estou a falar de M-Pesa e M-Cash, queremos que por via dessas instituições, portanto, os serviços financeiros estejam mais próximos das pessoas. Mas não termina aí. O que nós queremos é que estão perto, sim, mas também as pessoas devem usar os serviços financeiros. Então, para tal, as instituições, portanto, operadoras também têm que criar condições para que as pessoas tenham o acesso, portanto, ao recurso financeiro, que é o dinheiro, para as suas vidas.
Entretanto, a antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que em Moçambique vários fatores contribuem para a exclusão financeira, entre os quais se destaca a falta de infraestruturas diversas, incluindo estradas, redes de telecomunicações eficientes e energia, entre outras. A antiga governante moçambicana assinalou que outros fatores têm a ver com o desenho de produtos financeiros sem ter em conta a apetência e o desejo dos utilizadores, juros altos e a autoexclusão devido à falta de educação financeira. Por seu turno, o economista Jorge Matini considera que a inclusão financeira passa também por um compromisso claro do governo com conceitos nacionais de desenvolvimento e não com questões de segurança como tem acontecido em Moçambique.
Nos últimos anos, a defesa, a segurança recebeu mais recursos. Nós estamos a ver resultados na maior eficiência da polícia, no maior apetrechamento na polícia, no maior controle das fronteiras. Nós estamos a ver resultados, quer dizer, com maior impacto que justifica o investimento que estamos a dar.
Martini considera que os setores que podem contribuir para a redução da pobreza das pessoas continuam negligenciados e lamenta que as condições de segurança não melhorem, apesar da primazia que se dá a este setor.
Estamos a ter maior segurança, temos a polícia mais eficaz, a prevenção do crime, temos as esquadras melhor apetrechadas, tudo isto, não sei se hoje temos, podemos dizermos que nos últimos anos houve um grande avanço comparado ao nível de investimento de dinheiro público, se podemos dizer que há resultados que justifiquem o dinheiro que chegou lá. Então, me parece que para os políticos hoje, neste país, há um compromisso com a questões de segurança e com as questões de despesas militaristas, que não estão muito claras se são compromissos que estão aliados com os consensos nacionais de desenvolvimento.
Para o economista Luís Valoi, é preciso pensar no cooperativismo de crédito e no microcrédito, sobretudo este último, que contribuiu para o desenvolvimento das regiões mais carentes de serviços bancários. Segundo Valoi, cerca de 2 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a qualquer tipo de serviço financeiro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, mais precisamente na cidade da Beira, onde as águas do mar invadiram um bairro, desalojando muitas famílias, tal como refere o André Batista.
As águas do mar voltaram a invadir, agora com uma frequência singular, um bairro de caniços e outras luxuosas moradias na cidade da Beira, em Sofala, desalojando centenas de famílias que são forçadas a pernoitar em varandas de prédios próximos. Disse Custódio Cláudio, um morador do bairro Caniço, que se surpreende pelo rápido avanço da erosão costeira. Esta região é desde há alguns anos largamente atingida por erosão costeira, o que tem permitido que grandes ondas, associadas à subida do maré, projetem quantidades de águas do mar aos bairros da Praia Nova e Xeimite Bé, uma área habitacional de Caniço, com problemas de ocupação desordenado e parte de Ponta Gea, uma zona residencial de elite.
Desde 2013 sempre vivemos afogados. Então, quando o maré começa a encher, nós tiramos nossas famílias para na rua. Então, o maré, quando vaza, continuamos, para nós que somos encarregados, pegamos nossos filhos, nossas mulheres começam a nos seguir atrás, até cada pessoa na moradia dele. Os nossos bens estão em cima do teto. Quando minha mulher quer cozinhar, eu é que tiro meus bens para embaixo.
A invasão das águas do mar descortina a pobreza nos dois bairros de Caniço, com um grave déficit de saneamento. As poucas latrinas disputam espaço com poços tradicionais, numa guerra titânica que o Conselho Municipal trava contra o saneamento e erosão costeira.
Quarta, quinta, sexta, sábado, entrou dentro.
E quando chega, como é que vocês se vêem?
Ah, quando chega, fugimos para lá na rua, mesmo para você facilitar crianças. Não, quando ficamos aqui com água, não dá. Depois de acabar, voltamos a ficar assim pendurado.
Declarou Luísa Evaristo, receando que uma catástrofe venha a acontecer quando as águas invadirem à noite e crianças ou adultos desaparecerem. Evaristo apelou, contudo, que as autoridades da Beira possam encontrar um lugar para reassentar os moradores dos dois bairros, que disse não esperavam que a erosão avançasse tão rápido até as zonas habitadas, não distante ao mercado de referência na venda de pescados e do ponto de partida e chegada das embarcações de cabotagem de pequeno porte que tiveram o comércio encerrado devido a inundações. A cidade da Beira foi instalada sobre um pântano da confluência dos rios Pungwe e Buze e abaixo da cota de nível do mar, estando agora a enfrentar uma guerra sobre o avanço das águas do mar, por um lado devido a obstruções dos canais e esporões, por outro, a destruição de mangás para lenha ou construção de casas. Por sua vez, Davis Mango, edil da Beira, segunda maior cidade de Moçambique, disse que os esforços de combate à erosão costeira estão reféns aos escassos fundos para atacar o problema, estando em curso a construção de muros de alvenaria e esporões para minimizar o problema.
Portanto, nós temos a consciência de que é um trabalho duro, mas temos feito o possível e graças a esse trabalho é que, de fato, a nossa cidade ainda continua salva.
Um primeiro plano municipal construiu uma barreira de proteção costeira de 5 km, que se mostrou insustentável ao avanço das águas do mar, estando a ser substituído atualmente pela construção de esporões de pedras. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, o líder do maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, criticou o desfecho do caso do navio Thunder, afundado em abril passado nas águas territoriais do país. Foi numa conferência de imprensa em resposta ao balanço de 6 meses de governação da ADI. Jorge Amado acusou também o primeiro-ministro Patrice Trovoada de ter feito negócio na compra de um edifício para o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça. Oscar Medeiros tem mais pormenores.
Tratou-se da primeira conferência de imprensa do líder da oposição são-tomense desde a tomada de posse do governo da ADI em 28 de novembro de 2014.
6 meses de governação, podemos constatar que este governo contribuiu para aumentar o nível do desemprego no país, desencadeou uma onda de perseguição contra todos os que não identificam com a ADI, inclusive encarregadas de limpeza. Instalou uma cultura de medo e terror no país, ameaçando sempre na comunicação social a velha ideologia de que quem não está comigo está contra mim.
O presidente do MLSTP-PSD, Jorge Amado, ouviu o balanço dos 6 meses de governação feito há dias pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada e não gostou.
O balanço que tivemos foi um balanço de arrogância, um balanço de prepotência, de ameaça, um balanço do comandante, do capitão. Mensagem de ditadura.
Depois das constatações, o líder do maior partido da oposição santomense passou ao ataque e acusou o primeiro-ministro Patrício Trovoada de ter feito negócio consigo próprio na aquisição pelo governo de um edifício para o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça.
Como pode um edifício que esteve à venda há bem pouco tempo, a $800 mil, e que ninguém esteve interessado em comprá-lo, de repente, este mesmo edifício é adquirido pelo Estado para ser oferecido ao Supremo Tribunal de Justiça num valor de $2.500.000.
Jorge Amado também não gostou do desfecho do caso Navio Thunder, em que o Tribunal de Primeira Instância decidiu pela interdição de saída do país de 3 tripulantes da embarcação, tendo os restantes 37 convidados a deixar livremente o território santomense.
Deixando para trás uma destruição, o risco de derramamento de combustível, contaminação das nossas águas, lixos do navio.
Para o líder do maior partido da oposição santomense, o afundamento do navio Thunder em abril passado nas águas territoriais santomenses é um ato de pirataria que carece de investigações mais aprofundadas. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América. Vamos falar agora sobre saúde, a saúde da mulher em África. Na Guiné-Bissau há sinais encorajadores na luta contra a mutilação genital feminina, mas é preciso incentivar a denúncia para que os mentores sejam punidos. Em Moçambique, a mortalidade materna continua e para mudar o cenário é necessário mais investimento e mudanças de atitude. Estas posições são defendidas por redes de defesa da saúde feminina nos dois países. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
As posições são apresentadas na véspera da celebração do Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres. A médica Ivone Zilhão, da Rede de Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, diz que a mensagem principal é mesmo a busca de mais investimento para reduzir a mortalidade materna, daí que a primeira ação será junto ao Ministério da Saúde.
Nós vamos fazer um ato simbólico junto às entradas do Ministério, todas as pessoas, homens, mulheres, que entrarem amanhã no Ministério da Saúde por todas as portas de entrada, nós vamos oferecer simbolicamente uma flor branca e vamos explicar o significado da data, oferecer um folheto e um cartão digital, no sentido de perceberem que ainda é preciso investir na saúde das mulheres, de reduzir ao máximo a mortalidade materna.
Especialistas recordam que os governos devem materializar os compromissos que assumem globalmente para melhorar a saúde da mulher.
Falta de comitimento, eu penso que não é. Mas sim, senão as coisas se calhar seriam piores do que já estão. Né? Eu acho que é uma preocupação, só que há falta de recursos, há toda essa questão da provisão de serviços que não é feita com qualidade, a questão da monitoria, e há falta de motivação também do pessoal de saúde. Então, é uma milha de fatores interligados que depois redundam nos maus tratos, na falta de qualidade.
Na Guiné-Bissau, a Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero e Criança comemora o Dia de Ação pela Saúde da Mulher, refletindo sobre a mutilação genital feminina. A sua presidente executiva, Asiato Injai, diz que não basta a sensibilização.
É, às vezes, a falta de denúncia. Porque quando acontecer no circuito familiar, ainda há famílias que consideram os problemas familiares um tabu. Consideram que não devem ser denunciadas. Muito embora já fizemos muito trabalho neste domínio, muitas pessoas já familiarizaram com a questão da denúncia, porque nós, em 2010-2011, fizemos um estudo sobre situação e tipologia de violência contra a mulher. O estudo demonstrou que a denúncia tem a tendência de aumentar. Em maioria parte das regiões, a denúncia aumentou. Aumentou por quê? Porque foi feito vários trabalhos neste domínio. mostrando a necessidade da denúncia. Porque nós tentamos demonstrar que quem denunciar está-se a proteger a si mesmo.
Asiato Injai, presidente executiva da Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero e Criança, que na Guiné-Bissau batalha em prol da saúde da mulher.
Obrigado, Amácio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Notícia do dia. As autoridades americanas acusaram 14 pessoas, incluindo os 7 dirigentes da FIFA, detidos hoje na Suíça, por corrupção envolvendo o Mundial da África do Sul, as eleições para a presidência da FIFA em 2011 e a Copa América do próximo ano, entre outras competições. Numa conferência de imprensa, a Procuradora-Geral Loretta Lynch disse que há 14 suspeitos, dos quais 7 já foram detidos. Lynch recusou comentar a situação de Joseph Blatter. A procuradora revelou ainda que 4 pessoas já admitiram a culpa, incluindo o antigo secretário-geral da CONCAF, Charles Blazer, e José Awila, de 71 anos, dono da Traffic Group, a maior agência de marketing desportivo da América Latina. As autoridades suspeitam ainda dos acordos de patrocínio da seleção brasileira, entre outros torneios e competições. Segundo a acusação, os executivos da FIFA usaram as suas posições para solicitar subornos ano após ano, torneio após torneio, disse Lynch. Isto é o campeonato do mundo da fraude, acrescentou Richard Weber, diretor da investigação criminal do Tesouro, presente na conferência de imprensa, acrescentando que hoje as autoridades deram um cartão vermelho à FIFA. Mais adiante, aqui na Voz da América, na nossa habitual página desportiva, o João Santa Rita terá mais pormenores sobre este caso. Na sequência dos recentes avanços do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, a comunidade internacional está a reiterar o seu apoio aos esforços para resistir aos militantes islamitas. Ontem, o presidente americano, Barack Obama, debateu estratégias possíveis contra o Estado Islâmico num encontro na Casa Branca com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Na ocasião, o presidente Obama deixou bem claro que os Estados Unidos estão empenhados em lutarem contra o Estado Islâmico e outras ameaças terroristas em parceria com outros países.
We are working closely with NATO allies to make sure that we are partnering with other countries to address issues of counter-terrorism.
Estamos a trabalhar, disse o presidente Obama, com os aliados da NATO para garantir que estamos em parceria com outros países para lidar com questões de contra-terrorismo, fazendo de modo a continuarmos eficazmente a coordenar a luta contra o Estado Islâmico, visto que todos os 28 membros da NATO são também membros da coligação que apoia o governo iraquiano na luta contra aquela organização. Palavras do presidente Barack Obama. Na sequência do seu encontro com o presidente americano, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse por seu turno que a Aliança Atlântica está pronta a fazer frente aos desafios no Médio Oriente e no Norte da África. Estamos, disse Stoltenberg, a adaptar-nos. Estamos a responder e estamos a melhorar a prontidão das nossas forças. Os aliados europeus estão a liderar o estabelecimento de uma força rápida com o grande empenhamento e contribuição dos Estados Unidos. Palavras do secretário-geral da NATO. O encontro de ontem na Casa Branca coincidiu com a publicação de um vídeo do Ministério Britânico da Defesa mostrando os seus aviões atacando posições do Estado Islâmico no norte do Iraque. Os Estados Unidos estão a fornecer apoio ao Iraque com o envio de conselheiros militares e de algum equipamento militar. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Nigéria é o país que mais petróleo extrai em África. No entanto, ao longo da semana passada teve insuficiências de combustível para abastecer geradores, viaturas e aviões. Mas como é que isso pode acontecer? Amácio Miguel.
A Nigéria esteve praticamente paralisada nos últimos dias devido à falta de combustível nas bombas. Os geradores, que dão energia 24 horas aos nigerianos, ficaram secos e as empresas deixaram de funcionar. As companhias de telecomunicações cortaram os serviços. As companhias aéreas cancelaram voos. Os bancos fechavam mais cedo e a crise foi à escala nacional. Na cidade norteña de Kaduna, Abdullahi Musa diz que é preferível fechar o seu negócio de internet café do que ficar horas a fio na fila de combustível.
To buy a fuel is a problem. To run the business is a problem. To build your family is a problem. Comprar combustível é difícil. Gerir o negócio é difícil. Alimentar a família é difícil. Creio que não faz sentido continuar a fazer negócio que faz perder dinheiro toda hora por causa da falta de energia, diz Moussa. Outro negociante é Ismael Onilipo e viaja por todo o país. Diz que a única forma de conseguir combustível é pagando preços exorbitantes e com sorte. Onilipo diz que tem conhecimento de que em Ibadam, em algumas estações de serviço, o preço chega a atingir 350 nairas, uma situação que afeta a todos. O preço que Onilipo refere é equivalente a US$1.75, baixo comparativamente a muitos países, mas é alto na Nigéria, onde o combustível é subsidiado. Mas a questão não é necessariamente a falta de petróleo na Nigéria. O país produz cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto por dia, mas para abastecer viaturas precisa de ser refinado. Mas com as refinarias nigerianas dilapidadas, o país importa os produtos refinados e o governo paga subsídios para manter os preços estáveis. E aí reside o problema. As associações e uniões envolvidas na importação do combustível dizem que o governo deve-lhes cerca de US$1 bilhão e fizeram uma greve de um mês. O analista econômico Chuba Ezekwesili diz que não surpreende que isso aconteça dias antes da tomada de posse de Muhammad Buhari, o presidente eleito. Diz este analista que eles entendem que a dívida é com o atual governo e crê que receiam que com o novo governo não há garantia de pagamento da dívida. A falta de combustível realça as fragilidades da maior economia de África. Além do setor de combustível, a Nigéria tem um forte setor bancário, vibrante indústria cinematográfica e musical. Mas Ezekwesili diz que, sem energia, continuará vulnerável a situações como a vivida na semana passada.
A saga dos muçulmanos Rohingyas fazendo-se ao mar em embarcações precárias em busca de uma vida melhor tem vindo a ocupar as primeiras páginas dos jornais em todo o mundo. Em muitas dessas publicações, entidades oficiais e analistas têm-se referido a essas pessoas tanto como traficadas, como pessoas que usaram os serviços de contrabandistas de pessoas. Há, contudo, diferenças. Em poucas palavras, o contrabando de pessoas envolve o transporte voluntário, através de fronteiras, usando meios legais ou ilegais. O tráfico de pessoas envolve o engano e a exploração das pessoas transportadas e está frequentemente associado à escravatura. Mas será que os Rohingyas estão a ser contrabandeados ou traficados? Segundo Jeffrey Labovitz, o chefe da missão na Tailândia da Organização Internacional das Migrações, OIM, afirma que eles estão a ser contrabandeados. 160,000 people have left since 2012, and these people have sat at dinner tables and over teas and coffee. 160,000 pessoas partiram do Bangladesh e da Birmânia desde 2012, disse-nos Jeffrey Labovitz. Essas pessoas sentaram-se à mesa de cafés com membros da sua comunidade para planear e arranjar dinheiro para esta jornada. Mas muitas vezes a jornada pode enveredar por um caminho perigoso. Por vezes as famílias que ficaram para trás não puderam pagar. Pagamentos foram roubados, acordos com passadores falharam, os preços subitamente aumentaram. De novo, Jeffrey Labovitz.
They're put into these terrible situations where they are extorted and they're tortured and they're held in captivity and starved to death. Now, murder, rape, extortion.
Eles são postos nestas terríveis situações onde são alvo de extorsão e tortura, permanecem em cativeiro e muitas vezes morrem à fome. Por outro lado, os países onde as redes atuam muitas vezes fecham os olhos a situações de tráfico e há mesmo alegações do envolvimento dos militares, da polícia ou de governos locais. Se as pessoas foram contrabandeadas, são consideradas como imigrantes ilegais, mas se foram traficadas, são consideradas vítimas de tráfico, dando-lhes assim direitos diferentes à luz das leis domésticas e internacionais. Por isso, muitos governos mostram-se relutantes em aceitar a última definição, visto que isso implicaria um certo tipo de resposta da sua parte, um tipo de resposta de respeito pelos direitos humanos. Para debater tudo isso, a Tailândia acolhe na próxima sexta-feira um encontro para debater esta crise humanitária. A Indonésia, a Malásia, a Birmânia e os Estados Unidos encontram-se entre os países participantes. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
O mundo do futebol foi hoje abalado pela prisão de 9 dirigentes e 5 parceiros da Federação Internacional de Futebol, FIFA, há apenas 2 dias de um congresso para eleger um novo presidente. As prisões foram efetuadas a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que os acusou de corrupção e conspiração durante um longo período, que envolveu o pagamento de mais de 150 milhões de dólares em troca de direitos de comercialização e outros. As prisões ocorreram na Suíça, onde vai decorrer o Congresso da FIFA. A Procuradora Federal Americana, Loretta Lynch, disse que as pessoas indiciadas abusaram das suas posições para adquirirem milhões de dólares em subornos e comissões. Entre os acusados estão 2 vice-presidentes da FIFA, o uruguaio Eugênio Figueiredo e Jeffrey Webb, das Ilhas Caimão, e que é também presidente da CONCACAF, a Associação das Federações da América Central, Norte e Caraíbas. O diretor de comunicações da FIFA, Walter de Gregório, tentou dar um tom positivo ao escândalo, afirmando que tinha sido a direção da FIFA que entregou às autoridades o relatório de uma investigação independente pedida pela FIFA a acusações de corrupção na concessão dos Mundiais da Rússia e Qatar em 2018 e 2022.
É uma ocasião difícil. Não é agradável estar aqui em frente a vocês a tentar explicar algo que não é bom. Ao mesmo tempo, para nós, para a FIFA, isto é bom. É bom porque confirma que estamos na via correta. Magoa, não é fácil, mas é o único rumo a tomar.
O porta-voz da FIFA tornou claro que o presidente Sepp Blatter não se tenciona demitir.
Ele é presidente e dentro de 2 dias há eleições. Se os 209 membros o reelegerem, então ele será presidente para os próximos 4 anos. Ele está concentrado no Congresso. Podemos dizer que o stress é um pouco mais elevado hoje do que ontem, mas ele está calmo porque sabe, como foi agora confirmado mais uma vez, que ele não está envolvido.
Interrogado se agora com estas investigações há a possibilidade dos Mundiais do Qatar e Rússia serem cancelados devido a acusações de subornos, o porta-voz Walter de Gregório respondeu que não podia entrar em especulações.
Russia and Qatar will be played. This is what is fact today.
Os Mundiais do Qatar e da Rússia vão realizar-se. Isso é um facto. Hoje eu não vou especular sobre o que se poderá passar amanhã, ou depois de amanhã, ou noutro dia qualquer.
Palavras de Walter de Gregório, diretor de comunicações da FIFA, num caso que ainda, de certeza, vai dar muito o que falar. Rapidamente, outras notícias do desporto. Hoje é a final da Liga Europa. Sevilha, atual detentor do troféu, defronta o Dnipropetrovsk, da Ucrânia. Hoje, na NBA, o Golden State tem a oportunidade de se qualificar para a final, caso derrote o Houston Rockets no 4º jogo desta meia-final, ao final da Conferência Oeste. O Golden State comanda a eliminatória por 3-1. Ontem, o Cleveland Cavaliers qualificou-se para a final, derrotando o Atlanta por 118-88. Cleveland venceu à vontade a eliminatória 4-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só esta sexta-feira vai ser o engenheiro Joaquim Correia, coordenador adjunto da União de Tendências do MPLA. E tempo ainda aqui na Voz da América, só para recordar os principais títulos. Iraque, ataques suicidas matam 17 soldados governamentais, 14 dirigentes da FIFA detidos, acusados de corrupção. A Amnistia Internacional diz que Hamas cometeu crimes de guerra na faixa de Gaza. Amigo ouvinte, pela frente aqui na Voz da América, mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência angulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas aqui em Washington, 32 segundos lá fora, céu pouco nublado. A temperatura é 30 graus Celsius, mas prevê-se trevoadas. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica é de Rashad Smith. Títulos das principais notícias. Autoridades americanas acusaram 14 pessoas, incluindo 7 dirigentes da FIFA, de corrupção. No Iraque, atentados suicidas mataram pelo menos 17 soldados governamentais. A Human Rights Watch considera que o Hamas cometeu crimes de guerra. 27 de maio de 2015, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde analistas dizem que com a falta de infraestruturas de sistema de microcrédito eficiente em regiões mais carentes de serviços bancários, será difícil pôr em prática a estratégia de inclusão financeira pretendida pelo governo. Os detalhes com o Ramos Miguel.
O Banco de Moçambique diz-se empenhado numa estratégia de inclusão financeira das pessoas, mas não está claro que a população é que de facto vai beneficiar disso. Também não se sabe quantas pessoas não têm acesso a serviços financeiros no país. Perguntamos a Dias Macuaco, do Departamento de Supervisão do Banco de Moçambique, qual é o objetivo dessa estratégia e até que ponto a mesma pode contribuir para a redução da pobreza no país.
É fazer com que os serviços financeiros cheguem às pessoas. Nós queremos é que, de forma física e agora também com o advento das instituições de moeda eletrónica, estou a falar de MPES e MCAS, queremos que por via dessas instituições, portanto, os serviços financeiros estejam mais próximos das pessoas. Mas não termina aí. O que nós queremos é que estão perto, sim, mas também as pessoas devem usar os serviços financeiros. Então, para tal, as instituições, portanto, operadoras também têm que criar condições para que as pessoas tenham o acesso, portanto, ao recurso financeiro, que é o dinheiro, para as suas vidas.
Entretanto, a antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que em Moçambique vários fatores contribuem para a exclusão financeira, entre os quais se destaca a falta de infraestruturas diversas, incluindo estradas, redes de telecomunicações eficientes e energia, entre outras. A antiga governante moçambicana assinalou que outros fatores têm a ver com o desenho de produtos financeiros sem ter em conta a apetência e o desejo dos utilizadores, juros altos e a autoexclusão devido à falta de educação financeira. Por seu turno, o economista Jorge Matini considera que a inclusão financeira passa também por um compromisso claro do governo com conceitos nacionais de desenvolvimento e não com questões de segurança como tem acontecido em Moçambique.
Nos últimos anos, a defesa, a segurança recebeu mais. Nós temos a ver resultados na maior eficiência da polícia, no maior apetrechamento na polícia, no maior controle das fronteiras. Nós estamos a ver resultados, quer dizer, com maior impacto que justificam o investimento que estamos a dar.
Matini considera que os setores que podem contribuir para a redução da pobreza das pessoas continuam negligenciados e lamenta que as condições de segurança não melhorem, apesar da primazia que se dá a este setor.
Estamos a ter maior segurança, temos a polícia mais eficaz, a prevenção do crime, temos as esquadras melhor apetrechadas, tudo disto. Não sei se hoje temos, podemos dizermos que nos últimos anos houve um grande avanço comparado ao nível de investimento do dinheiro público, se podemos dizer que há resultados que justifiquem o dinheiro que chegou lá. Então, parece que para os políticos hoje, neste país, há um compromisso com a questões de segurança e com as questões de despesas militaristas, que não estão muito claras se são compromissos que estão aliados com os consensos nacionais de desenvolvimento.
Para o economista Luís Valoi, é preciso pensar no cooperativismo de crédito e no microcrédito, sobretudo este último, que contribui para o desenvolvimento das regiões mais carentes de serviços bancários. Segundo Valoi, cerca de 2 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a qualquer tipo de serviço financeiro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A exposição significativa à Angola, bem como ao setor imobiliário, são dois dos principais riscos para a estabilidade dos bancos portugueses, adverte o Banco de Portugal no seu relatório de estabilidade financeira. O Banco de Portugal identifica três classes de ativos: o setor imobiliário, a exposição dos bancos à dívida soberana, que aumentou de 2013 para 2014, e a exposição das instituições financeiras a países produtores de petróleo, afetados pela descida do preço, tal como Angola. Relativamente à Angola e países afetados pela queda do preço do petróleo, o relatório de estabilidade financeira indica que, apesar do impacto positivo no crescimento económico em Portugal, existe ainda uma exposição indireta do setor financeiro residente às empresas portuguesas com relações comerciais ou de investimento direto em Angola. A Companhia de Bioenergia de Angola, a Biocom, inicia a produção de açúcar, etanol e energia elétrica a partir de junho. A primeira colheita de cana-de-açúcar irá permitir a produção de 36 mil toneladas de açúcar, de 5,6 mil litros de etanol e cerca de 230 megawatts de energia elétrica, que servirão para abastecer principalmente a cidade de Malanje. A empresa estima que, a partir de 2019, estará a produzir 256 mil toneladas de açúcar e 30 milhões de litros de etanol, além de energia elétrica, que será utilizada para reforçar a linha de alta tensão de Capanda-Cacuso, que abastece o município e a cidade de Malanje. O governo angolano vai despender mais de 45 milhões de dólares na elaboração de três grandes projetos de combate à seca no sul do país. O primeiro desses estudos prevê a construção do transvase dos rios Longa ou Queve para o Vale do Uamba. Está também previsto um estudo para avaliar a transferência de águas a partir das bacias hidrográficas dos rios Cubango e Cunena para as bacias hidrográficas do rio Covalai. O terceiro projeto prevê a construção de barragens de retenção na província do Namibe. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,11 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será mais dinheiro Joaquim Correia, coordenador adjunto da União de Tendências MPLA, ligado ao 27 de maio, grupo revisionista do MPLA. Nesta edição de A Vida na América, vamos falar do preço da gasolina e os efeitos que têm na venda das viaturas híbridas e elétricas. Convosco, o Paulo Oliveira. A General Motors colocou no mercado em 2012 o Chevy Volt, um veículo elétrico. Hoje, os preços de combustível desceram substancialmente, gerando um menor incentivo, em algumas áreas, para o consumidor pelas viaturas elétricas. O analista Bruce Basolski sustenta que as flutuações de vendas eram de esperar.
As the manufacturers really work on developing better batteries, that's really going to help turn the corner on.
Os produtores a trabalhar no desenvolvimento de melhores baterias, isso vai ajudar tanto as viaturas elétricas como os híbridos. Na Europa, no entanto, a gasolina continua a ser relativamente mais cara e as vendas de veículos elétricos aumentaram em comparação com o ano anterior. No primeiro trimestre de 2015, as vendas na União Europeia subiram 58% em relação ao ano anterior, ultrapassando assim as vendas nos Estados Unidos. Mas o economista Nick Loris, da Heritage Foundation, sustenta que os veículos elétricos ainda têm mais trabalho para fazer para que tenham impacto.
I think it's about the dollar, it's about reliability, it's about comfort.
Penso que seja uma questão de dinheiro, que seja uma questão de conforto e de infraestrutura também, já que as estações de carregamento elétrico continuam a ser escassas. Até à próxima! Estúdios em Washington, na Voz da América em português, quarta-feira, 27 de maio de 2015.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As relações entre o Ocidente e o Islã, os clichês utilizados face ao mundo árabe e a contestação às agendas políticas das minorias europeias mais clubistas são preocupações expressas no novo livro do escritor português Jaime Nogueira Pinto, apresentado há duas semanas em Lisboa. O Islã e o Ocidente, a grande discórdia, é o reflexo de uma inquietação e tende a responder a muitas interrogações sobre a origem desta desarmada violência que fez projetar no Ocidente a imagem de um Islã associado à destruição e ao medo. E do lado do Islão, acredita-se que o Ocidente quer destruir aquela civilização. No livro de 350 páginas, o académico, advogado e comentador decidiu assim regressar às raízes ao propor uma viagem histórica pelo Islão até os acontecimentos nos séculos XIX e XX que estão na origem do ressentimento destes povos face ao mundo ocidental. Na rubrica Agenda Africana de hoje, falo com Jaime Nogueira Pinto, também sobre o Islão e o Ocidente, mas no espaço africano. Na sua obra, aborda o que chama de clichês, tanto no Ocidente como no mundo islâmico. Quais são, para si, esses clichês?
São clichês induzidos e perigosos. Um é o clichê que, em alguns mídias, por intenção ou por ignorância, pretendem retratar, digamos, todo o Islão como sendo, digamos, dominado ou sendo representado por estes movimentos jihadistas radicais, como foi Al-Qaeda e como hoje em dia é sobretudo o Estado Islâmico. Outro é, em relação ao mundo islâmico, a ideia de que o Ocidente apoia e está por trás de órgãos de informação ou que se obstinam em caricaturar, insultar e ofender o Islão. Quer dizer, eu acho que essas duas, se formos cair nessas duas identificações e nessas duas percepções, ou seja, se a percepção de cada lado for uma percepção desse tipo, vai ser muito perigoso, porque aí podemos cair, de facto, no tal risco da guerra de civilizações.
E na sua ótica, temos uma guerra mais política ou uma guerra entre religiões?
Não, eu penso que isto essencialmente é político, quer dizer, o interesse fundamental dos movimentos jihadistas é o poder, e é o poder na sua própria área, nem sequer é o poder, não é sequer virem conquistar o Ocidente ou virem conquistar o El Andaluz, não. Essencialmente é derrubarem os governos das suas próprias áreas, nomeadamente o governo da Arábia Saudita, nomeadamente o governo egípcio, etc. Portanto, esse é o objetivo principal. Aliás, é o que têm estado a fazer em relação ao, quer no Iraque, quer na Síria, etc. Portanto, esse é o objetivo principal. A religião é aqui usada como um fenómeno de identidade. Quer dizer, há aqui um ponto que eu também procurei desenvolver no meu livro com bastante atenção, é a viragem essencial no mundo islâmico, a partir sobretudo do ano de 79, que é o ano da queda do Shah, é o ano, portanto, da chegada do Ayatollah Khomeini ao poder e dos xiitas ao poder no Irão, é o ano da tomada da grande mesquita de Meca por algum tempo pelos radicais do Irquan, e é o ano da invasão dos soviéticos do Afeganistão. A partir desse ano, de certo modo, podemos dizer que os nacionalismos árabes que identificavam países, o nacionalismo egípcio tinha sido, Nasser a referência, o nacionalismo iraquiano, o nacionalismo do Baath sírio, etc., são, de certo modo, sobrelevados em termos de identificação por aquilo que volta a ser uma identificação islâmica, ou seja, uma identificação que pretende ser supranacional.
Numa entrevista que deu, disse que bater no fundo até pode ser bom. Esse bater no fundo poderá levar-nos ao que parece também teme, a uma guerra entre civilizações, ou uma guerra de civilizações?
O bater no fundo aqui é muito arriscado, porque é evidente que uma guerra, se fôssemos para uma confrontação entre o Islão e o Ocidente, como houve em determinados momentos históricos, no caso das Cruzadas, no caso da Batalha de Lepanto, uhum, etc. Se fôssemos para uma coisa disso, enfim, as batalhas desse tempo eram com armas de ferro e, quando muito, com canhões de reduzida destruição, que normalmente só atingiam, digamos, os combatentes e os da frente, não é? Hoje, com o poder de destruição, quer dizer, por um lado, o poder de destruição das armas, enfim, dos países ocidentais, e por outro lado, o poder de destruição que terá uma máquina terrorista levada ao seu paroxismo, não é? Isto teríamos, de facto, grandes riscos para a própria civilização. A guerra de civilizações podia pôr em risco a própria civilização. Portanto, acho que o principal forma e a principal concentração dos nossos esforços deve ser em evitá-la e não deixá-la avançar como se fosse qualquer coisa de controlável. Não é?
No entanto, apesar de, como diz, esses conflitos não serem novos, tem alguma relação com a queda do mundo soviético e o fim da Guerra Fria?
Tem, também tem, porque é evidente que a confrontação Guerra Fria, a confrontação entre, digamos, o mundo bipolar era um mundo, com todos os seus problemas, era um mundo bastante mais seguro, porque, de certo modo, todos os estados do mundo, melhor ou pior, estavam alinhados, até os não alinhados, estavam alinhados com um lado ou com o outro, ou seja, havia um controle a nível militar, a nível securitário, a nível de serviços de inteligência, etc. O mundo estava mais ou menos todo ocupado e quadrilhado. Com
havia,
o fim.
Havia alguma ética, né?
Havia a ética do medo, também. Uhum. Mas pronto, havia também essa. Quanto mais não fosse, havia essa. E, portanto, de certo modo, o que é que acontece com o fim da Guerra Fria? Com o fim da Guerra Fria houve amplíssimos espaços, nomeadamente na chamada periferias do mundo norte e euro-ocidental, que ficaram, de certo modo, vazias. E foi aí que apareceu a Somália vazia, e nesses espaços vazios de poder, não é? É que começaram a florescer todos estes movimentos de radicais, e os tais movimentos, e os tais grupos a que eu me refiro também, quando falam dos piratas, quando falam e como as formas de os combater. Portanto, tudo isto tem a ver também com o fim desse mundo bipolarizado e com um certo otimismo, que surgiu de que, naturalmente, a partir de agora a história tinha acabado e que o mundo ia ser, digamos, globalizado democraticamente e pelo mercado. Ou seja, que a partir de agora... Ora bem, viu-se que, afinal, esses tinham desaparecido alguns problemas, mas renasciam outros. Eu penso que é essa a principal lição que nós podemos, retirar destes cerca de... Já lá vão mais de 20 anos sobre o fim da Guerra Fria, não é?
E vendo nesta perspectiva, inclusive parece que aborda no seu livro sobre a oposição entre o Ocidente e o mundo árabe, o Ocidente parece ter uma cultura quase una, uma forma de pensar.
Não é que não tem.
Não, que não tem.
Não tem,
mas
porque, por exemplo, é contrastante a importância, por exemplo, da Europa, a importância, a diferença, não é, entre, por exemplo, os Estados Unidos, onde, por exemplo, a religião e o cristianismo continuam nas suas várias, várias formas, a Igreja Católica, várias igrejas reformadas, os igrejas pentecostais. Portanto, o cristianismo continua a ser uma força muito representativa em termos políticos e sociais, e a Europa Ocidental bastante descristianizada e muito, e sobretudo o exemplo talvez principal é exatamente a França, não é? Uhum. Laica e agressivamente laica, não é? Porque, no fundo, este fenómeno também, nas suas repercussões mais violentas, também foi, digamos, um laicismo francês agressivo, traduzido exatamente na sistemática agressão às convicções e, enfim, ao respeito que os muçulmanos entendem que se deve ter pela sua religião e pelas figuras da sua religião, é o que desencadeia, no fundo, aquele brutal atentado em que são assassinados os caricaturistas do jornal do Charlie Hebdo, não é?
Regresso à pergunta que eu comecei a fazer. Quando a divisão do Ocidente mostrou, no entanto, parece que no mundo árabe essa divisão é bem maior e mais significativa.
É, exatamente. Aliás, o título do livro, o título do meu livro, que é O Islão e o Ocidente, a grande discórdia é o nome que tradicionalmente os próprios muçulmanos deram à fitna, que foi a divisão entre sunitas e xiítas, logo no início, enfim, da história do Islão. Portanto, é evidente que neste momento as divisões, e sempre foram, não é? As divisões no mundo, nomeadamente no mundo árabe, mas agora aí no Médio Oriente, são mais extremadas do que nunca, inclusive com estas novas unidades, tipo Estado Islâmico, com profundas divisões dentro dos países, e, enfim, e também lembrar um bocadinho estes movimentos jihadistas, apesar de hoje em dia também perseguirem os cristãos e lançarem mais vezes ataques no Ocidente, as suas principais vítimas têm sido muçulmanos, outros muçulmanos. Não?
África, pela sua localização e pela sua situação económica, militar, política e social, é um terreno fértil para...
Claro que é, aliás já temos visto, né? Isso, vimos nomeadamente, enfim, o grupo talvez mais famoso disso é o Boko Haram na Nigéria, que continua, enfim, a atuar e que tem ocupado áreas relativamente significativas do nordeste da Nigéria, mas também vimos recentemente aqueles ataques no Quénia, não é? E portanto, e em zonas importantes do Mali, não é? Onde se não fosse exatamente a presença militar francesa, as coisas estariam talvez ainda piores. A África Austral, de certo modo, está mais poupada a isto, não é? A África Austral, a partir do, enfim, para sul do Golfo da Guiné, está mais poupada, até porque historicamente não teve. A África do Sul tem algumas comunidades, enfim, muçulmanas significativas, vindas nomeadamente da Índia, e, por exemplo, Moçambique também tem, mas até hoje essas comunidades têm estado tranquilas, digamos, não tem havido focos de jihadismo aí, não.
Foi assim a conversa com o escritor, advogado e comentador português Jaime Nogueira Pinto, autor do livro O Islão e o Ocidente, A Grande Discórdia, lançado há duas semanas. Termina assim mais uma edição de Agenda Africana. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Passagem para um resumo de notícias desta quarta-feira, dia 27 de maio de 2015. Autoridades norte-americanas acusaram 14 pessoas, incluindo 7 dirigentes da FIFA, detidos na Suíça, por corrupção envolvendo o Mundial da África do Sul, as eleições para a presidência da FIFA em 2011 e a Copa América do próximo ano. Em conferência de imprensa, a procuradora-geral Loretta Lynch disse que há 14 suspeitos, dos quais 7 já foram detidos. Lynch recusou comentar a situação de Joseph Blatter. A procuradora revelou ainda que 4 pessoas já admitiram a culpa, incluindo o antigo secretário-geral da CONCACAF, Charles Blazer, e José Awila, de 71 anos de idade, dono da Traffic Group, maior agência de marketing desportivo da América Latina. As autoridades suspeitam ainda dos acordos do patrocínio da seleção brasileira, entre outros torneios e competições. No Iraque, atentados suicidas mataram pelo menos 17 soldados governamentais na província de Anbar, no momento em que as forças do governo desencadeiam uma contraofensiva para tentar desalojar militantes do Estado Islâmico. Entidades militares iraquianas indicaram que os ataques se verificaram ontem à noite perto da cidade de Fallujah, nas mãos dos militantes. As forças militares governamentais estão focadas nas zonas em redor da capital provincial Ramadi, de modo a cortar as linhas de abastecimento antes de tentarem retomar a cidade propriamente dita. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirma que o grupo militante Hamas cometeu crimes de guerra, raptando, torturando e matando palestinianos na faixa de Gaza durante o conflito do ano passado com Israel. Segundo aquela organização, 23 palestinianos foram mortos e dezenas de outros detidos e torturados pelo Hamas. As vítimas eram rivais políticos do Hamas ou pessoas acusadas de colaborarem com Israel. Duas organizações de direitos humanos acusaram a Gâmbia de deter ilegalmente dezenas de amigos e familiares de indivíduos acusados de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado ocorrida no final de 2014. A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional revelaram que aquela nação africana deteve os amigos e os familiares sem indicar os locais onde se encontram, encontrando-se entre os detidos idosos e um rapaz de jovem. Os grupos apelaram à Gâmbia para revelar os locais dos detidos e acusá-los de qualquer violação ou proceder à sua libertação. Os detidos estão todos relacionados com o ataque falhado contra o edifício da presidência da capital, Banjul, a 30 de dezembro de 2014. A Rainha Isabel de Inglaterra proferiu o discurso formal de abertura do Parlamento Britânico, apresentando a agenda do governo conservador, incluindo a promessa de referendo sobre a participação na União Europeia. A intervenção protocolar da Rainha definiu os objetivos do Partido Conservador do Primeiro-Ministro David Cameron. Cameron sustenta favorecer uma reforma da União Europeia em vez da retirada britânica da União Europeia, tendo prometido que o governo vai renegociar a presença britânica na União. O discurso incluiu igualmente a promessa de colocar limites aos benefícios da segurança social e congelar alguns impostos durante 5 anos. Principal notícia do dia, autoridades americanas acusaram 14 pessoas, incluindo 7 dirigentes da FIFA, detidos na Suíça por corrupção envolvendo o Mundial da África do Sul. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os governos dos Estados Unidos e do Laos participaram em Vientiane de 6 a 8 de maio num seminário multilateral sobre tráfico de vida selvagem. O encontro inclui investigadores e acusadores públicos da Indonésia, do Laos, da Malásia, da Tailândia e do Vietnã. O embaixador Daniel Klund, embaixador dos Estados Unidos em Vientiane, e o diretor-geral do Departamento de Laos da Inspeção Florestal abriram o seminário a 6 de maio. Nas declarações iniciais, o embaixador Clune destacou a importância do trabalho dos participantes. O tráfico de vida selvagem é uma preocupação grave, com os rendimentos ilícitos serem avaliados entre 8 e 10 mil milhões de dólares anuais. Cada vez mais, o tráfico de vida selvagem está interligado com outras atividades ilegais que prejudicam a segurança nacional e a prosperidade económica. Combater o tráfico de vida selvagem requer ações colaborantes e cooperação. O seminário do Laos sobre o tráfico de vida selvagem foi o terceiro de uma série regional de seminários apoiados pelo Gabinete Internacional de Narcóticos e Assuntos Legais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O primeiro seminário decorreu em Bogor, na Indonésia, em maio de 2014. O segundo foi realizado em Hanoi, em novembro de 2014. Estas atividades permitem a oportunidade para as autoridades dos países participantes discutirem questões de política, partilha de informação e aplicação da lei. Em última instância, os seminários oferecem aos participantes a oportunidade de melhorar a cooperação regional no combate ao tráfico de vida selvagem e outras atividades ilícitas das organizações criminosas transnacionais. Estas atividades são apenas um aspecto de compromisso reforçado dos Estados Unidos no apoio às iniciativas para pôr termo ao tráfico de vida selvagem e a proteção de espécies ameaçadas no mundo. Em julho de 2013, o Presidente Obama assinou uma ordem executiva que resultou na primeira Estratégia Nacional para o Combate ao Tráfico de Vida Selvagem. A estratégia incorpora as iniciativas dos Estados Unidos de 17 agências do governo e define 3 prioridades estratégicas: reforço da aplicação da lei, redução da procura e construção de cooperação internacional. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 27 de maio de 2015, chegou ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.